Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre desta sexta-feira, 22 de junho. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da vigília montada em Curitiba para denunciar a prisão política do ex-presidente Lula. E para começar mesmo a Rede Lula Livre desta sexta-feira, vamos ouvir o coro conjunto e diário de bom dia de quem está aqui na vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, visitou na tarde desta quinta-feira seu amigo Luiz Inácio Lula da Silva, detido desde o dia 7 de abril. Antes de entrar nas dependências da Superintendência da Polícia Federal, Mujica conversou com os militantes da Vigília Lula Livre e destacou a importância de permanecerem em luta. A visita de Mujica a Lula durou cerca de 30 minutos. Após o encontro, o uruguaio conversou com a imprensa e destacou o legado do ex-presidente Lula para o Brasil e para a América Latina. A repórter do Brasil de Fato, Leila de Paula, acompanhou a saída e a coletiva de imprensa do ex-presidente uruguaio. Vamos ouvir.
Presidente Mujica, como é que foi a visita ao seu amigo, ex-presidente Luiz Inácio?
Foi muito cordial. Hacía tempo que não o via. Eu pertenço a um pequeno país. Quando Lula foi presidente deste país gigantesco, tuvo una actitud de mucha consideración con respecto a los países pequeños de América Latina. Podría darle cifras, no importa. Brasil se comportó, mientras estaba Lula, como una especie de hermano mayor. Y se lo tengo que reconocer y se lo reconoceremos siempre. Esta es una de las razones que afirman una amistad que venía de antes. Lo encontré con muy buen ánimo y buen temperamento, con unos kilos menos, leyendo muchos libros y preocupado, como no puede ser de otra manera, por el destino futuro de Brasil y de nuestra América.
Mujica ainda aproveitou a estadia no Brasil e gravou um vídeo com uma mensagem para Lula. O vídeo foi divulgado nas redes sociais do PT e do ex-presidente Lula. E quem esteve também na vigília visitando Lula nesta quinta-feira foi a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Antes do encontro com Lula, Gleisi deu uma entrevista coletiva na sede do Partido dos Trabalhadores do Paraná e falou sobre a votação do STF que absolveu por unanimidade das denúncias de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gleisi afirmou que a decisão atinge o que classificou como indústria das delações premiadas. A presidenta do PT ainda apontou que durante os 4 anos de processo, sua imagem política foi duramente desconstruída.
As delações são importantes no processo investigativo. Inclusive, elas foram levadas a cabo por um projeto de lei apresentado pelo governo da presidenta Dilma. Eu era ainda ministra da Casa Civil, que tratava das organizações criminosas. As delações são importantes para que você possa levantar indícios sobre situações que vão ser investigadas. Agora, elas jamais, jamais poderão substituir provas, porque senão elas se transformarão em instrumentos de utilização política ou para salvar aqueles que fazem delações. No meu caso, aconteceu exatamente isso. Até as araucárias paranaenses sabiam que eu estava sendo vítima do conluio de um doleiro conhecido de longa data aqui do Paraná, com um advogado que tinha militância política e que hoje está sendo acusado de vender delações, de orquestrar delações, de manipular delações, que é o Figueiredo Basto.
Após a coletiva, Gleisi foi até a vigília Lula Livre acompanhar o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica na visita a Lula na sede da Polícia Federal. Na saída, a senadora petista falou sobre sua conversa com Lula, que teve o intuito de alinhar a pré-campanha presidencial, além de expressar algumas preocupações do petista na área econômica. A repórter do Brasil de Fato, Leila de Paula, acompanhou a fala de Gleisi. Vamos ouvir.
Vim fazer uma reunião de trabalho com o presidente, despachar a pré-campanha. Né, como vocês sabem, o Lula é nosso pré-candidato, nós temos atividades de campanha, lançamos o manifesto dele, vim tratar o formato de divulgação desse manifesto, que vai percorrer todo o Brasil, vai ser o nosso principal material da pré-campanha. É uma mensagem ao povo brasileiro que traz esperança, resgate dos direitos e também fala dos feitos que o presidente fez. Ele pediu e deu orientações sobre várias questões da campanha. Na semana que vem nós já vamos oficializar a coordenação, já temos nomes definidos para começar as atividades e começar os lançamentos agora da pré-candidatura dele por todos os estados. Vamos fazer lançamentos estaduais. Iniciamos um calendário ainda durante a Copa, onde não tem coincidência com os Jogos do Brasil. Vamos fazer lançamentos e vamos começar também as atividades com o plano de governo. Ele pediu para que a gente já fizesse as principais propostas, principalmente na área econômica, porque ele está dizendo o seguinte: o problema do Brasil hoje é econômico, nós precisamos levar para as pessoas propostas para melhorar a vida delas, proposta para geração de emprego, para aumentar a renda, para melhorar as condições de vida.
Essa foi Gleisi Hoffmann, então, falando sobre sua visita ao ex-presidente Lula.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 8 horas mais 36 minutos, agora 37. E a série de debates do plano Lula de governo com diversas frentes populares teve seu quinto e último encontro realizado nesta quinta-feira na Vigília Lula Livre em Curitiba. O debate teve como tema a democratização do Estado, da reforma política, a democratização do judiciário, com a participação de Alana Moraes, da UFRJ, e Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL e membro da plataforma Vamos. O debate serviu para a troca de informações e fortalecer os laços de diálogo entre as forças progressistas. O presidente do Partido Socialismo e Liberdade conversou com o jornalista do Brasil de Fato, Pedro Carrano, sobre a importância da conversa entre os setores de esquerda.
O Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, está aqui para um debate programático de projeto que tem sido feito no marco da esquerda. Queria que você falasse justamente disso, se é algo não inédito, mas importante no sentido de diferentes ramos da esquerda estarem fazendo um debate programático com pontos em comum.
Eu acho que é um gesto muito generoso da Fundação Perseu Abramo, que é quem está conduzindo esse processo de debates programáticos pelo Partido dos Trabalhadores. A gente recebeu o convite, não tinha outra postura a adotar, senão aceitar o convite prontamente, trocar impressões, trocar ideias sobre os desafios da esquerda nesse momento é fundamental. Não basta a gente organizar a resistência em termos de barrar a retirada de direitos, barrar os ataques à democracia, barrar o avanço da violência política, mas tem que pensar o dia seguinte também, pensar como a esquerda reorganiza o seu projeto para um novo ciclo de lutas, de enfrentamentos, de retomada dos direitos sociais, das conquistas. Para isso, é preciso que a gente bote a cabeça para funcionar, bote os projetos na mesa e vá ajustando pontos que a gente tem em comum, divergências que existem ainda no campo da esquerda, e a gente vai ajustando para ter pelo menos um plano comum de ação no próximo ano, independente de quem for o governo, se tiver uma força progressista no governo, se não tiver, ter pontos em comum para a gente poder minimamente atuar conjuntamente na próxima quadra histórica.
Além de Juliano e Alana, o debate teve a mediação de Renato Simões, que é um dos coordenadores do plano Lula de governo. E a Vigília Lula Livre já tem mais de 2 meses de resistência em defesa da democracia e contra a prisão do ex-presidente Lula. E vem resistindo diante dos ataques da direita, das autoridades locais e de parte do judiciário e da mídia comercial. E para que continuem firmes na luta, as doações e o apoio à Vigília é primordial, principalmente para a manutenção do estoque de alimentos. A militante Cleonice Cosman, responsável por receber as doações da Vigília Lula Livre, contou ao Brasil de Fato o cenário atual das doações que ajudam a manter centenas de companheiros resistindo pelo ex-presidente da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com Cleonice, cerca de 300 refeições são servidas diariamente no acampamento. Vamos ouvir então a reportagem da Leila de Paula, do Brasil de Fato.
A gente faz uma rotina aqui. E agora, apesar do tempo aqui, né, tá diminuindo mesmo a questão da alimentação, assim, né? Vem o mais grosso, né, que nem a gente fala, né, o feijão, arroz, né, isso tá tendo. A questão da mistura e do pão é que esse que vai do dia a dia, que é uma coisa perecível, né, que tá mais, agora tá mais em falta um pouco aí, né? Tá chegando, mas não é o suficiente, né, para que a gente recebe aqui e daí daqui distribui para as duas cozinhas, né? que é a Cozinha Marielle e a Cozinha Lula Livre, onde é que está o pessoal alojado ali nesse espaço aí, que é café, almoço e janta, né?
É, vamos pensar numa listagem aí de itens para o dia a dia. Você comentou do pão, da carne, mas vamos pensar assim em 5 produtos que iam ajudar muito na manutenção, né, do acampamento aqui para a população que está em busca aqui da liberdade do ex-presidente.
Então, seria a carne mesmo, o pão, né, os legumes, né, frutas, verduras, essas coisas que mais vai no dia a dia, né, que é muito essencial para a alimentação, né.
Essa foi a Cleonice Cosman falando sobre como funciona a organização da cozinha aqui da Vigília. Lembrando que para apoiar a Vigília, você pode fazer uma doação pelo site vigilialulalivre.pr.org.br. E para seguir a Rede Lula Livre desta sexta-feira, nós vamos agora ouvir o ex-presidente Lula. Fazemos questão de colocar a voz do Lula sempre por aqui para lembrar que a prisão política dele não é capaz de calar as suas ideias. Vamos ouvir agora um trecho de um discurso emocionado do então presidente Lula, em um evento realizado no Marco Zero de Recife, em Pernambuco, em dezembro de 2010, onde Lula foi homenageado por cerca de 40 mil pessoas. Vale a pena ouvir.
O marido, ele pensa que conhece a casa, mas quando a mulher não está em casa, se ele tivesse que fazer um café, ele não sabe onde está o pó, não sabe onde está o açúcar, não sabe onde está o bule, não sabe onde está o coador. E eu traduzia para que o povo entendesse com mais facilidade aquilo que era a arte do que eu queria fazer se ganhasse as eleições para presidir esse país. Finalmente, eu perdi 89. Eu perdi 94. E eu perdi 98. E eu perdi porque uma parte do povo pobre deste país, que deveria ter votado em mim, não votava. Não votava com razão. Não votava com medo. Não votava porque ele passava: como é que eu não sei nada, vou votar num cara que não sabe nada? Como é que eu vou votar num cara que só tem o diploma primário, que é um metalúrgico, um sindicalista? Eu lembro uma vez aqui em Casa Amarela, visitando um barraco, a mulher falou: eu não vou votar em você, Lula, porque você vai tomar tudo que eu tenho. E eu olhava pro barraquinho dela e eu falava: pelo amor de Deus, o que que eu vou tomar dessa mulher? Ela não tem nada, como é que ela tem medo de mim? Eu cheguei em casa, Eduardo, contei pra Marisa. Falei: Marisa, eu tô assustado, porque eu fui num barraco de uma pessoa que não tinha nada, e essa pessoa que eu queria ajudar tem medo de mim. Tem medo. Ela não confia no que eu falo, e ela tem medo que eu vá tomar as coisas dela. E a Marisa falava: Lula, não desanima. Continua, que um dia você vai convencer. E isso aconteceu em 2002. Aconteceu.
E é com esse discurso emocionante do ex-presidente Lula que a gente vai encerrando a nossa Rede Lula Livre desta sexta-feira. Estamos de volta na segunda, dessa vez no horário normal, às 9 horas e 45 minutos. Lembrando que a Rede Lula Livre pode ser transmitida também na sua cidade e já tem várias outras rádios que estão retransmitindo os nossos conteúdos, como a Espinhares de Patos, na Paraíba, Rádio Piemonte, Rádio Novo Tempo, no Piauí, Rádio do Trabalhador, de Goiânia, Rádio Democracia, no Ar, de Fortaleza, Rádio Madalena, de São Paulo, a Web Rádio Atitude Popular, de Fortaleza, Rádio Web com Traficute, Rádio Comunitária Malhada, do Jatobá. Vamos ficando então por aqui, eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arani Moser e na produção Franciele Petri, Beatriz Pasqualino, além do apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Fique então no Esquenta da Copa com o samba enredo da Gaviões da Fiel de 2012, que o grande homenageado do ano foi Luiz Inácio Lula da Silva. Valeu, até segunda-feira e boa estreia pro Brasil na Copa do Mundo e, claro, Lula Livre! Thank you.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.